Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e a mais um fechamento de mercado dessa quinta-feira, dia 13 de maio. Eu sou a Isabela, jornalista aqui da casa. E antes de eu apresentar esse trio que está aqui comigo hoje, eu já quero pedir para você deixar o seu like aqui nesse vídeo, que está nesse final de tarde aqui com a gente. Se inscrever se ainda não for inscrito e ativar as notificações aqui no sininho para não perder os próximos conteúdos. Então, aqui comigo hoje tem o Roberto Mota, Motinha, responsável pela mesa de futuros da Genial. Tudo bem, Motinha?
Boa tarde, Isabela. Boa tarde, Bruno Bandeira. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde, quem está nos assistindo através do nosso canal da Genial Investimento no YouTube ou pelo nosso aplicativo do Clubhouse. Isabela, fortes emoções. Amanhã a gente vai ter mais dados da economia americana. Os ativos de risco tentaram recuperar, se recuperaram um pouco, frente ao forte tombo de ontem. Mas ainda tem muita coisa embaixo, muita água embaixo dessa ponte ainda, Isabela. Mas é isso, eu queria passar para você apresentar todo mundo.
Maravilha, daqui a pouco você volta aqui, então, para falar um pouquinho das suas considerações de hoje. Temos também nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas. Você viu, Felipe, que hoje foi o primeiro... Boa tarde, foi para o Bruno, né? De novo, tudo bem?
Fala, Isa, boa tarde, Bruno, Motinha. Isa, já tô ficando calejado, né? Tô aqui, companheiro do cara, a gente faz o morning call junto, mas não tem jeito. Vem o Bandeira aqui, eu não sei o que acontece, Enfim, eu acho que tem alguma coisa aí que eu não tô sabendo, mas não tem problema, tá? Importante que Bolsa fechou hoje em alta, 0,83%. Como o Motinha disse, tem muita coisa para acontecer ainda, mas pelo menos foi um dia mais tranquilo, né? Um dia um pouco mais de respiro, para quem sabe a gente ter talvez um melhor direcionamento aí para a nossa bolsa. Muita coisa ainda precisa acontecer, temporada de balanços a todo vapor, muitas empresas divulgam seus resultados. Enfim, vamos ver como que a semana vai fechar aí, essa semana tão agitada.
Maravilha. E aqui com a gente hoje, nosso convidado de toda quinta-feira, Bruno Bandeira, que é responsável, enfim, analista de criptoativos aqui na Genial. Tudo bem, Bruno?
Tudo bem, obrigado, Isabela. Oi, Motinha, Vilegas. Acabo me cumprimentando primeiro porque é convidado, né? Eu venho raramente aqui, então é para aumentar a retenção aí, pelo menos. Cara, a criptomoeda hoje, uma tristeza, cara, caiu muito, Hash 11 caindo aproximadamente 10%. Então, desde ontem, os criptoativos caindo muito, principalmente por causa da frase do Elon Musk, que parece que descobriu que o Bitcoin especificamente não é ESG. Uma demonstração, na verdade, um pouco interessante desse momento de mercado, porque não é como se essa informação não fosse sabida pelo mercado, todo mundo já sabia disso, é só o Elon Musk que resolveu falar. Então mostra o grau de especulação, o nível de risco que as pessoas estão contratando nesse ativo, porque simplesmente ele falar a verdade e não efetivamente uma novidade para o mercado mostra que as pessoas estão comprando sem efetivamente conhecer fundamentos, e isso para criptomoedas é bastante perigoso. Então a gente pode falar mais disso nesse evento de hoje aí.
Maravilha. O Bruno, então, daqui a pouco volta para responder as perguntas de vocês. Daqui a pouco eu vou chamar ele aqui. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu vou pedir para vocês deixarem a hashtag. Então, dúvidas para o Mota, hashtag Mota. Dúvidas para o Vilegas, hashtag Vilegas. E dúvidas para o Bruno, pode colocar a hashtag Bruno. Então, daqui a pouco o Bruno está de volta aqui com a gente. Motinho, o que você trouxe para a gente hoje nesse fechamento?
Ah, Isabela, eu acho que o mercado ainda está tentando... Está digerindo a informação de ontem, o aumento da totalmente inesperada inflação, veio 4 vezes acima do que o mercado esperava, reacendeu o tema, será que o Fed está muito, mas muito atrás da curva? Reacendeu o tema, a gente estava num céu de brigadeiro, principalmente por causa de crescimento, commodities, etc., e agora estacionou uma nuvem, tá? Uma nuvem pesada, uma nuvem negra, que é essa discussão em relação à inflação, tá? Todo mundo sabia que a inflação do produtor, a inflação na cadeia de manufaturado estava aparecendo, a discussão quando e se a inflação iria aparecer nos consumidores. Ontem apareceu de forma forte nos Estados Unidos, tá? Então, acho que o mundo todo deu uma balançada, principalmente em ativos que são ligados à taxa de juros nos Estados Unidos, no mundo, né? Porque a taxa de juros dos Estados Unidos, ela carrega todas as taxas de juros do mundo. Hoje saiu dados importantes, começou primeiro, tá, senhores? Com um dado é que eu estou bastante otimista, e a gente vem aqui, o Felipe vem falando, a gente vem comentando desde semana passada sobre crescimento no Brasil. BCBR, que é uma proxy do PIB brasileiro, era esperado para o mês de março, tá, devido à pandemia, uma queda de 3,4 e veio uma queda de 1,59. Bom, em outras palavras, várias casas começaram a revisar PIB brasileiro para 2021, tá? A Goldman acelerou, botou PIB para 2021 para 4,5, CS para 4,1, ou seja, aquilo que a gente falou semana passada, vai vir um monte de casa dizendo crescimento do Brasil acima de 4. Isso ajuda os ativos brasileiros, tá? Mas enquanto essa nuvem dessa questão da inflação no mundo vai aparecer ou não vai, o que aconteceu ontem foi um evento fora da curva, tem problema estatístico, não sei, senhores, é muito tema de muita discussão, ninguém sabe. Eu vou preferir fazer a imagem que é uma nuvem que ela pode se dissipar e o sol de brigadeiro voltar, ou ela pode trazer um pouco de chuva. Eu não consigo ter um call claro sobre qual vai ser o destino dessa nuvem, tá? Mas fez preço, mas ao mesmo tempo a gente viu coisa boa. Hoje teve o famoso leilão de 30 anos nos Estados Unidos, que eu estava com bastante preocupação, foi tudo tranquilo. Taxa de juros 10 anos nos Estados Unidos fechou com uma queda de quase 4 pontos, voltou para um nível de 1,657, hoje abriu a 1,70, moedas emergentes voaram, o real não voou, tá? Eu acho que tudo que performou muito de um mês para cá está pagando o preço de performar muito, ou seja, as pessoas estão realizando lucro, aonde dá para realizar lucro, e o real foi a melhor moeda do mês, então acho que é por isso que acho que a performance real ficou muito para trás em relação aos ativos. Um ativo que eu não me senti confortável com a performance dele foi o famoso DXY, motorista dos ativos de risco. A gente viu as bolsas americanas se recuperando, recuperando, principalmente Dow Jones se recuperou bem, mas quando você viu o Nasdaq se recuperando menos de 1% e com uma volatilidade alta, eu acho que ainda tem um sinal de perigo, tá? Bom, em outras palavras, esse DXY, que teoricamente achava que ia ter que enfraquecer hoje, ficou no 0-0, fechou a 90,71. Destaque negativo foi as commodities, tá? Há muito tempo a gente não vê. Aquele famoso CRY, CRB, o índice de commodities da Reuters, eu vou até colocar aqui para vocês, tá? Caiu 2,5. Eu não lembro a última vez que esse índice tinha caído 2,5. E é normal, senhores. Primeiro, realização, petróleo despencou hoje, e commodities agrícolas caiu bem. Lembrando que ontem teve um relatório muito importante de Chicago sobre estoque de commodities agrícolas, tá? Quando eu olho esse gráfico, pô, tá, era quase uma Bitcoin e deu uma pernada de baixa com petróleo e com commodities agrícolas. Eu acho que ainda o cenário é bom para commodities, mas no mínimo a gente tem que ficar atento. Outra coisa que eu queria chamar a atenção em relação a ativos que subiram muito, tá? Bolsa chinesa, tá? Que é a pior bolsa do mundo esse ano. A gente vem chamando atenção desde fevereiro, quando a gente comentou que o Banco Central chinês começou a ficar preocupado com superaquecimento e começou a retirar um pouco de liquidez. Olha o que está acontecendo com a bolsa chinesa, tá? O MSCI chinês, tá? Ele caiu 20% do high de fevereiro. Obviamente, o que está acontecendo com as empresas chinesas de tech também tem um peso grande. Hoje teve a questão da multa da Alibaba. A Alibaba está caindo 6%, a Tencent está caindo. Mas o que eu quero passar com essa mensagem para vocês? Tudo que tem a ver com taxa de juros que pode mudar de patamar no mundo está sofrendo bastante. Tá? Acho que é um exemplo claro. O China 11 virou um modismo no Brasil. Muitas pessoas se encantaram com esse ETF. ETF, para mim, é uma categoria espetacular. Você consegue diversificar. O Felipe vem falando de Bolsa Europeia. Eu venho falando, a melhor bolsa do ano hoje é a Bolsa Europeia, tá, senhores? Bom, China realizou e caiu mais de 20%. Outro tema que eu acho importante mostrar para vocês, tá? Deixa eu botar aqui mesmo, vai. É aquele famoso, será que o mercado está preocupado e está procurando proteção? Existe um indicador na Bolsa de Chicago que chama-se Put Call Ratio, uma relação de put em relação a call. Ou seja, hoje a cada uma call, a cada uma opção lançada, 63% são puts. Ou seja, o mercado americano está procurando proteção. E está procurando proteção de um patamar que há muito tempo a gente não vê. Só reforçando, a cada uma opção lançada, 63 são puts e 47 são, 37 são calls, tá? Isso vinha na faixa de 40 ser call, tá? E se você olhar a tendência disso, você consegue enxergar que na média móvel de 5 dias é 57, tá? Então, ou seja, se a média móvel é de 50 dias e na ponta está 63, para mim mostra que o mundo está mais complicado, o mundo está procurando proteção. Talvez isso justifique o DXY estar no 0-0 e não ter performado proativo de risco, já que o VIX caiu para 23, com uma queda de quase 5 pontos, 16% de queda, mas o DXY ficou o dia inteiro tranquilo e o nosso realzinho querido performou mal perante as outras moedas emergentes. Tá? A gente viu o peso mexicano subindo 1,14. E detalhe, tá, senhores? Hoje teve resultado, a taxa de juros do México é 4, a inflação dele está 6 e pouco, ou seja, 2%, mais de 2% de juros real negativo. A expectativa era que mantivesse a 4 e ele manteve a 4. Mesmo assim, a moeda mexicana voou. Tá? Então, acho que são esses mais ou menos os recados que eu queria passar para vocês. E eu queria te devolver, Isabela.
Obrigada, Motinha. Daqui a pouco você volta para responder aqui uma pergunta da nossa audiência. Quero passar a bola para o Villegas, então. Villegas, o que você trouxe para a gente hoje? Como está esse fechamento de mercado?
Vamos lá, Deilson, puder compartilhar. Bom, bolsa acabou fechando com uma alta de 0,83. Se a gente pegar aqui o gráfico do Ibovespa, a gente consegue ver que a bolsa conseguiu respeitar a média móvel de 21 períodos, que é essa linha em azul. Isso aqui para a gente, pessoal, em termos gráficos, não significa muita coisa, tá? A gente precisa realmente aguardar se vai acontecer uma continuidade, né, depois dessa queda forte, ou se haveria uma recuperação aqui para a nossa bolsa. E essa recuperação, ela somente acontece se a gente novamente tiver um fechamento acima daquela resistência lá famosa, a Muralha da China, 121.115 pontos. Então, temos que aguardar. Claro, né, todo pregão de alta é um pregão que a gente deve comemorar, é mais uma vitória para o investidor, mas ainda muita coisa precisa acontecer. Tá? Amanhã, sexta-feira, normalmente né, sexta-feira acaba trazendo um pouquinho mais de volatilidade, menos liquidez, mas vamos ver o que a gente consegue de resultados amanhã. Bom, falando sobre hoje, a gente teve um pregão ainda de bastante volatilidade, como a gente vem comentando aqui com vocês, esse dado que apareceu para o mercado de inflação, ele vai trazer para o mercado uma curva de aprendizagem. A gente vai continuar vendo volatilidade. Eu vejo que eu mantenho aquelas minhas recomendações para você que é investidor de mais curto prazo. Verifique seu nível de alavancagem. Para você que é investidor de longo prazo, reforce a sua reserva de disponibilidade para tentar aproveitar eventuais aí oportunidades que o mercado já consiga passar para a gente. Essas oportunidades já começam a surgir, então vai ser super importante a gente monitorar com paciência, com tranquilidade, buscando sempre a diversificação para tentar buscar essas melhores oportunidades. Não é muito difícil, né? A gente tenta sempre passar aqui para as pessoas, para os investidores, um cenário, uma estratégia, mas o bem da verdade é que está todo mundo meio perdido ali, sem saber o que fazer, e tentar buscar um ponto de equilíbrio, tentar esperar um pouquinho mais em relação aos próximos passos, o que vai acontecer daqui para frente, acho que vai ser essencial. Então, vamos ter calma, vamos ter paciência, e claro, né, acho que como Bolsa Brasileira, como a gente sempre vem comentando aqui, é uma bolsa que por si só já apresenta os seus descontos, eu ficaria muito feliz se a gente de alguma maneira conseguisse se desvincular ou ter, quem sabe, uma menor correlação com o mundo lá fora. Eu sei que isso é impossível, não tem jeito, mas se de alguma maneira a gente, através de melhores dados econômicos, noticiários sobre vacinação, o resultado corporativo, a temporada de balanços, sei lá, chamando atenção, eu ficaria muito feliz, tá? Se de alguma maneira zerar a correlação é impossível, não tem como, mas diminuir, de certa maneira, dentro das possibilidades, a correlação da Bolsa Brasileira com o resto do mundo, porque eles estão já em outro patamar, né? Nível de precificação, de valuation das bolsas americanas, até mesmo as europeias, né? Tem um certo desconto, mas bolsa brasileira está depreciada. Então, eu fico ali na expectativa de que a gente consiga, de alguma maneira, tentar se desvincular do exterior. E isso pode vir de várias maneiras, pessoal. Bons resultados corporativos, bons dados macroeconômicos, boas notícias de Brasília. Poxa, para mim é um pecado, né? A gente vê as empresas de tecnologia aqui na Bolsa Brasileira sofrendo tanto, né? Realmente, assim, vendas atrás de vendas, assim. Na minha opinião, quem sou eu, mas já consigo enxergar um pouco de exagero, tá? E é aquilo, por que estão vendendo empresas de tecnologia? Porque quando a gente compara com os pares lá fora, em que o mercado está fazendo essa rotação, eu vou fazer aqui a mesma coisa internamente. Então, enfim, é tentar novamente aproveitar desses movimentos de irracionalidade que eu acho que a gente deve conseguir aí boas oportunidades. Sobre as movimentações de hoje, eu vejo que a gente teve uma bolsa que repercutiu bem fatores macroeconômicos e também os dados corporativos, principalmente quando a gente olha para os destaques positivos. Então, nós tivemos, a maioria das empresas aqui divulgando seus dados de balanço, foram dados que surpreenderam o mercado, e a gente acabou tendo, a Edux subindo 10%, as ações da Eletrobras, que foram influenciadas pelo resultado e também sobre as expectativas do andamento do processo de privatização da companhia no Congresso, Equatorial e Via Varejo, que divulgou um resultado ontem muito bom. A gente trouxe aqui para vocês a análise do balanço da Via Varejo no Morning Call, e fico feliz aí de ter confirmado essa expectativa, de que Via Varejo divulgou um ótimo resultado. Eu sabia que eu sei que o cenário macro joga contra ela, mas, poxa, ela conseguiu apresentar um crescimento de GMV, que é vendas brutas no ambiente online, um crescimento maior do que Mercado Livre. Ora, vamos começar a olhar com mais carinho aí Via Varejo, e foi o que aconteceu. Do lado negativo, a gente viu um fraco desempenho para as commodities, acho que para as empresas exportadoras ligadas a commodities, acredito que tem um pouco de realização de lucro e também tem um pouco desse movimento que acontece lá fora e acabou impactando aqui as empresas do setor. Numa avaliação de movimentação setorial, destaques hoje positivos para utilidades básicas, setor elétrico, bancário e construção civil. Do lado negativo, fundos imobiliários, indústria e exportadoras, esse efeito aí, movimento de realização de lucros para as commodities. Tá, pessoal? Então, acho que é isso. Eu vejo que a gente acaba se encontrando num cenário super difícil e complexo para a gente tentar desenhar algum cenário de como montar uma carteira, de como fazer algum tipo de estratégia, e vai ser aquilo que eu venho comentando. Essa curva de aprendizado, para a gente buscar ali, quem sabe nos próximos dias, uma melhor percepção, e fica a minha torcida para a gente, de alguma maneira, consiga diminuir a nossa correlação com o mundo lá fora. Temos capacidade para isso? Temos capacidade. Vamos ver o que acontece aí, então, nas próximas semanas. É isso, Isa.
Maravilha, obrigada, Vilegas. Eu queria chamar aqui de volta o Bruno. Bruno, opa. Bruno, o que você trouxe para a gente hoje nesse fechamento?
Então, Isa, a gente tem algumas perguntas no chat. Uma delas é bastante interessante. Como a inflação dos Estados Unidos, do Douglas, essa pergunta. Como a inflação dos Estados Unidos irá afetar os criptoativos a curto e longo prazo e o dano causado nos criptoativos pela fala do Elon Musk, se ele é temporário? Em tese, se a gente olhar a razão pela qual as criptomoedas foram criadas, a inflação dos Estados Unidos não deveria ter o menor impacto nas criptomoedas, justamente por elas serem descentralizadas. Então, você não tem um agente emissor, você não tem o mesmo lastro que as moedas tradicionais, que principalmente pautado na confiança do governo. Então, você não deveria ter essa movimentação de preço com base na inflação. Agora, qual que é a realidade? Se a gente for olhar para diversos momentos no passado, por exemplo, a crise do coronavírus, então, lá em março, acredito que tenha sido dia 12 de março, o que aconteceu com o Bitcoin naquele dia, enquanto as bolsas caíam muito? O Bitcoin caiu muito mais que as bolsas. O Bitcoin caiu 45%, salvo engano, nesse dia. Não deveria ter acontecido justamente por não ter relação com a economia real. Então, ele não deveria ter tido essa movimentação. Infelizmente, os ativos, os criptoativos, estão descolados da realidade a qual se justificam. Se a gente olhar a razão pela qual muitos criptoativos existem, eles possuem fundamento, possuem perspectiva de crescimento, mas as pessoas não atrelam mais essas perspectivas à razão pelas quais elas estão comprando. As pessoas compram porque acham que alguém vai comprar delas a um preço mais caro e não sabem o que esses criptoativos são. A fala do Elon Musk entra muito nesse contexto para mim. Então, apesar de criptoativos terem valor, o fato do Elon Musk falar que o Bitcoin não é ESG, ou pelo menos não está sendo ESG, porque a matriz energética utilizada para mineração não é ESG, e o preço cair, bem, isso é de conhecimento de todo mundo há bastante tempo. O Motinha já me questionou sobre isso aqui, e faz bastante tempo isso, acho que faz uns 2 meses, pelo menos. Então, as pessoas já sabem que para a mineração do Bitcoin você gasta muita energia, e isso tende a ter um impacto ecológico. E muita gente vem falar que, tudo bem, a China, então foi um embate também no chat, a China tem grande parte da mineração de Bitcoin e tem muitos recursos, então muito da produção energética da China é hidrelétrica. Tudo bem, isso pode ser até um ponto. Agora, em um mundo em que existe escassez de energia em função de desenvolvimento tecnológico, existe um constante déficit energético, você utilizar energia para um propósito que hoje em dia não é aplicado, que em muitas criptomoedas é o que acontece, por exemplo, o Bitcoin, você não utiliza o Bitcoin para pagamento hoje em dia, não em grande escala. Você não utiliza o Bitcoin para essencialmente nada fora a reserva de valor ou especulação de que ele vai valer alguma coisa no futuro. Você atrelar efetivamente esse fator a criptomoeda, obviamente você está tirando um recurso energético que poderia ser melhor alocado em outra coisa. Além disso, se a gente for pegar a China, a maior produção, tanto produção quanto consumo, advém de carvão. Energia hidrelétrica cresceu muito, as fontes renováveis cresceram muito, agora continua muito dependente de fontes não renováveis de energia. Isso impacta, obviamente, na matriz que é utilizada para produção, para mineração de criptomoedas, principalmente do Bitcoin. Então, é um problema, sim, sem dúvida é um problema. Eu acho que, no longo prazo, é uma coisa que o Bitcoin, principalmente, vai enfrentar, porque isso não é unanimidade em todas as moedas. Se ele for popularizado, isso tende a piorar, porque a matriz que ele utiliza, essencialmente, é a energia. Então, a forma de validar os blocos, a forma de validar transações, da mesma forma que você tem o Banco Central falando essa transação minha para o Villegas numa TED é verídica, para isso acontecer no Bitcoin, você precisa ter vários computadores na rede, você precisa utilizar energia elétrica para validar essas transações. Então, é uma questão um pouco que as pessoas esquecem, efetivamente, que ele não é ESG. Então, isso é um fato. Agora, isso impacta o futuro da criptomoeda? Se a gente for olhar para o longo prazo, ela tem perspectivas, ela tem um valor, ela tem uma reserva de valor, ela tem alguns atributos que podem, por exemplo, substituir o ouro e gerar boas características para essa moeda. A questão é, isso vai acontecer e vai ser através do Bitcoin? Então, essa vai ser a moeda vencedora lá na frente? E isso é uma grande incógnita, porque esse mercado ele varia e ele tem muitas mudanças ao longo do tempo. Então, são questionamentos, a gente não sabe a resposta para esses questionamentos, mas algumas coisas são factuais. Então, o fato de criptomoedas utilizarem, no caso o Bitcoin, utilizar muita energia, isso é factual. O fato do Bitcoin, hoje em dia, utilizar uma matriz energética que não é 100% ecológica, isso também é factual. E a gente tem que se atentar a isso, porque vai se tornar um problema cada vez mais recorrente. Investidores que têm pautas ESG e não vão poder alocar nesse ativo em função disso. Então, a Tesla, que é muito pautada em ESG, em função principalmente do seu propósito de produzir carros elétricos, baterias e etc., ela tem um conflito aí, principalmente por ter bitcoins no seu balanço. Existia a especulação que ela pudesse perder ratings de sustentabilidade por ter esses bitcoins no seu balanço. Então, é uma discussão nova, é uma discussão que acaba fazendo sentido. Agora, o Elon Musk vem defendendo, por exemplo, uma outra criptomoeda que chama Dogecoin. Essa criptomoeda tem os mesmos preceitos do Bitcoin em termos de mineração e gasto energético. Além disso, ela é inflacionária, então ela vai perdendo valor ao longo do tempo, porque ela não tem uma oferta limitada que nem o Bitcoin. Então ela junta dois atributos aí que são ruins, que a maioria das pessoas fala, por exemplo, que Ethereum é ruim porque ela é inflacionária. Então ao longo do tempo, ao longo de 100 anos, ela vai perder muito valor porque ela pode ser emitida ao limite. Muitas pessoas falam que o Bitcoin é ruim porque ele tem um gasto energético alto e não é ESG. Se a gente compilar essas duas coisas, a gente vê que a Dogecoin junta, em teoria, os piores preceitos. Então, nada me surpreenderia se o Elon Musk virasse daqui uma semana e falasse, bem, Dogecoin não é ESG e o preço caísse pra caramba. Bem, não é novidade também, e as pessoas parecem não saber disso. Então, é uma questão que as pessoas precisam entender o que está por trás, a tecnologia que está por trás. Tem valor, tem muito valor, tem potencial para revolucionar, mas é necessário a gente entender que existem discrepâncias de preço e valor, e o preço está muito acentuado, em muitos casos, para o valor que tem, e essa questão da Elon Musk foi um desses exemplos. Então, por exemplo, o Rafael comentou sobre o token de crédito de carbono. Então, tem sido lançado cada vez mais tokens de crédito de carbono pautados em blockchain. Isso também é uma questão muito importante nesse ambiente, não pura e simplesmente pelo token de carbono, pelo crédito de carbono, porque isso já existe em outros mercados, mas pela forma que ele pode ser transacionado e chegar no varejo através de tokens. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito interessante. Então, eu acho que é nesse ponto que a tecnologia da blockchain se prova. Ela democratiza o acesso a determinados produtos, ela facilita que esses produtos cheguem ao público, mas não necessariamente tem valor em todos os casos e tem os mesmos propósitos em todos os casos. Então, por exemplo, esses tokens de carbono são totalmente diferentes do Bitcoin, os preceitos, as ideias, o que está por trás deles é totalmente diferente do Bitcoin. Mas são muito interessantes. Então, isso prova para mim a utilidade, o valor que existe em blockchain e esses outros fatores. Agora, a premissa por trás, o objetivo de você investir em token de carbono é o mesmo. Então, você investiria no mercado tradicional em crédito de carbono, porque você acredita que crédito de carbono é uma coisa que tende a valorizar muito no futuro, porque tem metas de carbono, tem metas de consumo e etc. Então, esse preceito também vai para um crédito, um token de crédito de carbono, que, na verdade, só democratiza esse acesso. Mas a tese é a mesma. Ele, teoricamente, não tenderia a valorizar mais que um crédito de carbono no mercado tradicional. Uma outra pergunta interessante do Rodrigo é quais criptos alternativas ao Bitcoin, principalmente quanto a essa questão ESG. Então, se existem criptomoedas alternativas em termos de ESG. A Ethereum é uma criptomoeda alternativa. Então, Ethereum tem valorizado muito no curto prazo, justamente porque ela utiliza um sistema que não depende do gasto de... Aliás, ela hoje em dia utiliza um sistema que depende do gasto energético para mineração, para validar as transações. No entanto, ela está migrando para um sistema que chama Proof of Stake, que é um sistema que utiliza o seu saldo em Ethereum, então a quantidade de stake, de participação que você tem, para te auferir probabilidade de validar transações. Então, você tira a necessidade de um consumo energético para validar uma transação, uma transferência, e coloca a necessidade de você ter o token para validar essa transação. Então, você não precisa efetivamente de mais energia elétrica para fazer essa mineração. Então, é invariavelmente mais ESG. Outras moedas nesse sistema de Proof of Stake estão ganhando popularidade, e existem algumas já. Então, Cardano é uma delas, Polkadot é uma delas. Já existem moedas que estão ganhando mercado, estão ganhando visibilidade justamente por ter esse sistema. Essas moedas geralmente são de smart contracts, então existe uma diferença essencial entre elas e o Bitcoin. O Bitcoin, ele permite transações simples, eu enviando para o Villegas um determinado número de Bitcoins. Esses smart contracts permitem que eu envie para o Villegas se uma determinada condição acontecer. Então você coloca um se, uma coisa de programação que permite que você coloque quase que infinitas possibilidades ali dentro de protocolos. Ah, eu vou enviar para o Villegas se ele fizer um depósito em contrapartida para mim. Eu vou enviar para o Villegas se ele me pagar uma taxa de juros. Eu vou enviar para o Villegas se ele me vender um outro ativo. Então, você cria exchanges, você cria possibilidade de fazer empréstimos. Enfim, os smart contracts são muito diferentes do Bitcoin em si. Então, são duas teses muito diferentes, mas vale a pena a gente entender que criptomoedas são diversas. A gente tem que dividir hoje em dia entre protocolos simples, como o do Bitcoin, e smart contracts, e tem que dividir também os sistemas de validação, porque nem todos são ESG e existem sistemas ESG. Então, acho que é uma questão bastante, bastante relevante para a gente começar a discutir, justamente entendendo esses fundamentos, que é o que falta. A Ethereum valorizou tanto que hoje em dia, no caso do Hash 11, ela já passa, salvo engano, não sei qual a descida, mas ela já passa de 30% de participação no índice. Então, ela já compõe esse índice de uma forma relevante, então o ETF de uma forma relevante. Na verdade, ele replica o índice NSI que tem em sua participação 30% de Ethereum. Então, está ganhando mercado, é uma coisa válida, eu acho que são questões que a gente precisa fazer para realmente continuar andando com esse mercado. Os investidores institucionais têm uma boa visão de blockchain, mas a blockchain está evoluindo rápido, e a gente tem que ficar de olho nesses novos projetos, nessas novas tecnologias, no Proof of Stake, que é, na minha visão, uma das grandes apostas e uma das grandes tendências para o mundo das criptomoedas daqui para frente. Falei para caramba aqui, viu?
falou bem.
Bruno, obrigada. Obrigada pela nossa audiência aqui, pela participação, enfim, pelas perguntas. Bruno, obrigada mais uma vez.
Isabela, deixa eu só fazer um adendo aqui. Hoje o pessoal, da área de research aqui, vai fazer mais um podcast do Genial Analisa, hoje falando de frigoríficos, então, dos resultados. Então, o da semana passada foi de locadoras, foi muito bacana, a gente conversou sobre o setor para entender melhor as dinâmicas, o que varia o preço da ação, as receitas dessas empresas, principalmente tese. Então, o que varia nessas empresas, o que é relevante para as empresas locadoras. E hoje a gente vai falar de frigoríficos, então, esse podcast que é às 7 horas da noite, então vocês não podem perder no nosso canal do YouTube aqui da Genial. É isso, só isso, um merchanzinho rápido.
Maravilha, então hoje o podcast ele é gravado lá na Genial mesmo, né? E aí a gente transmite aqui no canal do YouTube, então hoje às 7 horas.
Isso mesmo.
Bruno, obrigada mais uma vez aqui pela participação. Quinta-feira que vem está de volta, né?
Com certeza.
Maravilha, então, quinta-feira que vem o Bruno volta, então, se tiver mais perguntas na semana que vem, ele vem aqui para responder. Obrigadão, Bruno, até semana que vem.
Boa, valeu, pessoal, até a próxima.
Obrigado, Bruno.
Pessoal, vamos voltar aqui, então, separei algumas perguntinhas. A primeira vai para o Villegas. Villegas, a Andréia quer saber. Andréia, acho que teve mais alguma outra pergunta aqui. Sobre SLCE3, apresentou bom resultado do primeiro tri de 2021 e hoje derreteu. Algo mais ocorreu negativamente?
Bom, Isabela, aproveitar essa pergunta da Andréia e também já responder algumas perguntas que outros fizeram sobre o que aconteceu com a Edux, né, que divulgou um resultado péssimo e a ação subiu. Pessoal, é super importante que vocês entendam como funciona a dinâmica do mercado, que nem sempre é algo lógico, né? Nem sempre para o mercado, 1 + 1 é igual a 2. É importante a gente entender que o mercado, ele sempre quer estar à frente dos fatos. Então, o que eu acho que aconteceu hoje para a SLC Agrícola é aquela velha frase, né, que muitos não gostam, mas que é a justificativa, não tem outra senão essa, que é o sobe no boato, cai no fato. Tudo o que veio acontecendo nos últimos meses com a SLC Agrícola é com o mercado querendo estar posicionado para esse grande resultado que foi divulgado hoje. E quando esse grande resultado aconteceu, né, é como se assim, ó, acabou a tese de investimentos de SLC Agrícola, vamos para a próxima rodada. Eu não sei se tem uma questão também do fator sazonal, eu acho que agora a gente entra, me corrijam aqui, não sou nenhum especialista, mas eu acho que agora a gente vai entrar na entre safra, em que os resultados, por conta da sazonalidade, eles acabam sendo menores, tá? É algo normal. Então eu vejo que foi isso, pessoal, normalmente os resultados, né, do quarto e do primeiro trimestre de 2021 para as empresas do setor agrícola tendem, né, isso não é uma, não estou confirmando aqui, mas podem ser mais fortes. E os resultados de meio de ano agora, eles acabam sendo mais fracos. Então, talvez seja isso que aconteceu, tá? Do investidor. Ele comprou, se posicionou, agora que saiu o resultado, não, bacana. Aconteceu o resultado do jeitinho que eu esperava. Nada mais, nada menos. Do jeitinho que eu já esperava. Isso já estava nos preços. Então, agora eu vou buscar novas teses de investimento. Tá? E isso não quer dizer que o papel da SDC Agrícola vai começar a cair daqui para frente. O mercado vai buscar apenas um ponto de equilíbrio de acordo agora com quando ele vai começar a precificar os próximos resultados a serem divulgados. A mesma coisa para a Edux. Ah, uma empresa que, poxa, não somente ela, mas como todo o setor educacional, está amassado. Mas aquilo, veio um resultado ruim, mas de alguma maneira já estava nos preços ou alguém estava esperando que ia vir algo muito pior e veio ruim, mas melhor do que esperado. Aí a ação acaba subindo, tá? Pessoal, o mercado é assim, e por isso que eu digo para vocês nunca investirem ou nunca tomarem decisões tentando antecipar um resultado de um balanço ou pós-balanço. A chance de vocês errarem, levarem alguma invertida é muito grande, tá? E pensem sempre o seguinte, o que vai fazer eu ganhar dinheiro, né, com a ação, de qualquer ação na Bolsa, não é o que ela vai divulgar hoje, é o que ela vai divulgar, sei lá, daqui um mês, dois meses, três meses. É isso que vai me fazer ganhar dinheiro, se você quer trabalhar mais nessa especulação. Tá? Se você tentar precificar ou apostar de acordo com um dado, com um fato que foi divulgado recentemente, a chance disso dar errado é muito grande, então tome muito cuidado com isso.
Maravilha, obrigada, Villegas. A próxima pergunta que eu separei aqui é para o Motinha. Motinha, o Pedro quer saber, como nem o Fed, nem o Tesouro Nacional dos Estados Unidos aparentemente não vão mudar as suas políticas, difícil pensar em ser apenas uma nuvem passageira. O que você acha?
Desculpa, Isabela, quem perguntou?
Foi o Pedro.
Pedro. Obrigado, Pedro. Na verdade, é muito difícil você ter um posicionamento disso, porque o que a gente está vivendo é um evento único, tá? O que eu posso falar é para quem acha que a inflação vai aparecer forte e antes do que o Fed imagina, que essa nuvem não é passageira, virar uma tempestade, vocês têm que procurar segurança, tá? Não é para ficar em ativo de risco. Eu não tenho muita opinião, vou ter a humildade de assumir que eu estou perdido, no sentido de que se essa nuvem é passageira ou não. Se eu tiver que, Mota, fala alguma coisa, eu acho que é passageira, mas com grau de confiabilidade baixo, tá? Mas é importante. Deus, se eu consigo compartilhar minha tela, por favor? Obrigado. Desde ontem, senhores, vários Fed speakers estão vindo à mídia falar sobre o evento de ontem, tá? É o Bulla, primeiro foi o Clarida, que é o vice-presidente do Fed, falando que se assustou, sim, mas acredita que é passageira, que houve problemas na cadeia produtivas e que as próprias estatísticas, aderência às estatísticas hoje, tem um grau de confiabilidade, um nível padrão muito grande. Mas, em outras palavras, você consegue encontrar 3, 4, 5, 6 Fed speakers desde ontem reafirmando a postura do Fed. Olha o que o Buller falou, tá? Inflação sobre overshooting, passar acima de 2%, que é a meta delas, vai ser bem-vindo. Vai ser passageira. Aí você vai para outro Fed speaker, também na mesma direção. Então, quando aqui o Walter Jones, vou botar até para português, fica mais fácil, você está vendo várias pessoas do Fed reafirmando o cenário deles. Se eles estão certo ou errado, Pedro, eu acho que ninguém tem essa resposta, tá? Mas eles estão tentando reforçar o cenário deles. O que é importante, tá? Não sei se é coincidência ou não. O que que, quando você tem medo que a inflação muda de patamar nos Estados Unidos, que a inflação apareça forte, o que que vai sofrer as taxas de juros nos Estados Unidos, principalmente as mais longas? O que que o Fed fez hoje? Não sei se é coincidência, senhores. Ele compra todo mês 80 bilhões de títulos públicos, tá? Ele simplesmente, a partir do dia 14 de maio a 11 de junho, ele vai aumentar a sua compra em 17, quase 18 bi, para títulos de 7 a 30 anos. É aquela não estou falando que é controle de curva, tá? Estou falando o seguinte: hoje, por coincidência ou não, o Fed vai comprar títulos longos, ou seja, vai tentar suavizar qualquer movimento de aversão a risco, qualquer movimento que as pessoas queiram, tão preocupado com subida de taxas de juros longas, tá? Então, é importante, tá, senhores? É o maior banco central do mundo falando, eu vou comprar títulos de 7 a 20 anos, independente se a inflação mude de patamar ou não, tá? Então, acho que são esses pequenos recados, Pedro. Tentando resumir, tem uma nuvem aí, eu não sei se vai dissipar e virar um céu de brigadeiro, como estava até terça-feira, até quarta-feira, antes 9h30, quando veio o dia D, o dia da inflação, foi o dia D que deu ruim, porque a inflação foi muito forte, ou se essa nuvem vai ganhar corpo, vai ganhar mais pressão e vai tornar uma tempestade. Essa frase, essa questão, ninguém sabe, mas o ponto é, da mesma maneira que eu tinha mostrado para vocês a queda do MSCI chinês, que foi a bolsa que mais subiu ano passado, 20% do high, a queda das bolsas japonesas, que foi a bolsa que estava mais subindo, já virou negativo, a gente pode olhar outro detalhe. Tesla, por exemplo. Tesla está tendo a maior queda desde março de 2020, tá? Olha o tamanho da queda da Tesla, tá? Em uma semana, tá? Pior semana desde março de 2020. Olha o que a Tesla caiu em uma semana. Então, o que eu quero passar para vocês é, o mundo amanhã tem uma bateria de indicadores dos Estados Unidos, tá? A gente começa às 9h30 com vendas no varejo. Depois a gente vai ter uma coisa que eu acho super importante, que é o preço que os Estados Unidos paga para importar e o preço que o mundo paga nos produtos americanos, ou seja, preço da exportação, ou seja, dá para ter uma temperatura de como é que está a inflação global. Isso é 9h30. 10h15 a gente vai ter produção industrial nos Estados Unidos. E também vai dizer como é que está a capacidade, utilização da capacidade nos Estados Unidos, ou seja, ociosidade. Aqui é um item que vai ajudar na fotografia da inflação. Será que os Estados Unidos já estão utilizando muita capacidade? A projeção é 75%, ou seja, ainda tem bastante espaço para crescer sem ter impacto na inflação. E 11 horas da manhã, a gente vai ter vários indicadores da Universidade de Michigan, tá? Que o mais importante até então era a expectativa de inflação um ano para frente, tá? Que é 3,5. Só que esse dado de 3,5, senhores, foi coletado antes da inflação de ontem, tá? Então, isso aqui pode aparecer uma surpresa bastante significativa, tá? Então, eu queria passar para vocês apareceu um fato novo, tá? Esse fato novo foi uma inflação muito acima do que o mercado esperava. Esse fato novo é, por si só, o único dado que veio totalmente fora da curva. É motivo para uma reversão? Eu acredito que não, mas é um motivo de atenção e acompanhar muito, muito os próximos dados. O que que o Fed fez? Veio a mídia reforçar o cenário dele, tá? Eu vou ficar para trás, a inflação vai bater 3 esse ano, eu só vejo a inflação retornando a 2 em 2023, estou confortável com isso. Se o Fed está certo ou não, senhores, ninguém vai saber. Alguns sabem, cada um tem sua opinião, na verdade, cada um tem a sua opinião. E amanhã vai ter uma bateria de dados. O meu ponto é, todos os ativos que performaram muito, tá? Com essa nuvem chegando, tem motivo para as pessoas botarem no bolso. E quando eu falo isso, eu me incluo, eu comento commodities, de novo, eu não lembro a última vez que o índice de commodities tá caindo agora, sobre 2,5, eu não lembro a última vez. Em relação à LC agrícola, senhores, eu sou puro pitaqueiro, super importante, tá? Eu não sou analista, eu não dou recomendação de nada, tá? Eu só dou uma visão macro e meus pitacos. Ontem saiu um relatório super importante em relação ao estoque de commodities, tá? É um dos relatórios mais importantes, mensagens que vem, que sai nos Estados Unidos. É, por coincidência ou não, desde ontem o milho está caindo. Olha o que está acontecendo com as commodities agrícolas. É, o meu pitaco, que isso ajudou a má performance da SLC agrícola, tá? Você vê, ó, trigo caindo 3,40, milho caindo 5,60, olha o tamanho da... que nem aquele youtuber famoso lá, olha o tamanho da vela, tá? É, ou soja, opa, desculpa. E aí vai, tem várias, olha aqui, 6% de queda, tá? É, e por aí vai, tá? Então, trigo aqui que... opa, desculpa, senhores. Trigo, então, eu acho que a frase que eu quero passar para vocês é, com essa nuvem que se aproximou no horizonte e não tem resposta se ela vai se dissipar ou não, o único comentário que eu quero falar em relação a essa nuvem é que todos os dados vão ser extremamente monitorados de perto para que nem o meteorologista saber antecipar se vai dissipar ou vai vir chuva. E amanhã vai vir uma bateria de dados muito importante, tá? Então é isso, Isabela, eu queria devolver para você.
Obrigada, Motinha. Eu vou passar mais uma última pergunta aqui, dessa vez para o Villegas. Villegas, o Douglas, ele quer saber, a Genial tem carteira recomendada de ações de dividendos?
Tem sim, Isa. Deus, você consegue compartilhar minha tela, por gentileza? Para acessar as carteiras recomendadas, pessoal, é só vocês virem aqui na parte, estou no site da Genial Investimentos, onde investir renda variável. Aí você vai vir aqui na acessar carteiras, e aqui você tem todas as nossas carteiras recomendadas. Tá? Então nós temos uma carteira Ibovespa com 10 ativos, com 5, uma de small caps, uma de micro caps e uma carteira de dividendos 5+. Aqui você consegue encontrar todas as informações das nossas carteiras, os retornos, o que entrou, o que saiu. Beleza? Deilson, se puder passar depois o link para ele, eu agradeço.
Maravilha, Villegas. Brigadão. Villegas, tem alguma contribuição, algum comentário final que você queira fazer aqui no fechamento de hoje?
Não, acho que é isso mesmo, Isa. Acho que tem muito, muito balanço que está saindo agora. Essa questão que o Mota trouxe sobre a questão das commodities agrícolas também faz total sentido, acabei não me atentando hoje a isso, mas concordo com 100% com o que ele disse. E vamos ver, tá? Temporada de balanços a todo vapor, e amanhã, a partir das 8h40, eu, Motinha e o Gustavo, a gente volta aqui para passar as últimas notícias aí dessa semana tão agitada e tão difícil aí para muitos investidores.
Maravilha, então amanhã 8h40, Motinha e Villegas voltam aqui para o Morning Call. Motinha, considerações finais, dá um tchau aqui para a nossa audiência.
A consideração final é basicamente, a gente está com uma nuvem no céu, eu não tenho call, acho que ninguém tem um call claro, tá? Tem as pessoas, cada um tem suas opiniões e vamos respeitar. Vou até pegar, vou ler como título de brincadeira o que o Zaias Mello comentou assim, poxa Motinha, não estamos num grande super ciclo de commodities? Para ter super ciclo de commodities, que foi uma bandeira que a gente está defendendo aqui desde novembro, senhores. A gente está falando de petróleo desde a última live do dia útil do ano passado. Então, ou seja, super ciclo de commodities foi um case que a gente defendeu muito forte. Mas super ciclo de commodities, ele é casado com o crescimento forte e sincronizado do mundo. Um é dependente do outro. Se por acaso, que não é meu cenário, tá, senhores? Se por acaso a economia americana, o mundo começar a apresentar uma inflação que incomode os principais bancos centrais do mundo, e os bancos centrais do mundo, de forma antecipadamente, comecem a retirar liquidez, ou comecem diminuindo, primeiro, diminuir a injeção, e depois retirar, o crescimento global vai cair. Ele vai querer... que um banco central... Qual vai ser a intenção do banco central quando a inflação incomodou muito ele? Esfriar a economia. Esfriar a economia é queda de crescimento. Se tiver queda de crescimento, Isaías, o super ciclo de commodities foi abortado. Tá? Então, acho que é por isso que eu acho que as pessoas também têm que entender um pouco. O que eu quero dizer é que... O que performou pra caramba? Commodities. Você, Nadu, você que tem um mega ganho em commodities, talvez você não estaria tentado com essa nuvem a botar no bolso? Tá? Então, acho que é por isso que hoje as commodities, de novo, sentiram bem. Eu não lembro a última vez que eu vi esse CRB, que é o índice de commodities da Reuters, cair 2,5. Tudo bem, Mota, só o petróleo caiu 3,5 lá, depois que aquele oleoduto mais importante dos Estados Unidos pagou 5 milhões de dólares para os hackers para eles liberarem. É, obviamente, o petróleo tem um peso bastante nesse índice de commodities. Mas a frase pura, o que resume tudo, daqui para frente, todos os dados econômicos nos Estados Unidos e no mundo vão ser visto com uma lupa muito grande, principalmente atividade econômica e inflação, tá? E amanhã, senhor, a gente tem uma bateria bastante importante de dados econômicos. E eu gostei bastante do comportamento da taxa de juros de 10 anos hoje nos Estados Unidos, fechando na faixa de 1,66. Para mim, isso foi um ótimo recado, principalmente num dia que teve leilão de 30 anos, de dívida de 30 anos nos Estados Unidos pré-fixada. É isso, Isabela. Eu já falei demais.
Obrigada, Motinha. Bom, então, Motinho e Villegas voltam amanhã às 8h40 aqui para o Morning Call. É, daqui a pouco, então, às 7 horas, também tem aqui o Genial Analisa. E amanhã tem a Casa do Trader, resumo da manhã. E a gente volta também aqui para o fechamento. Obrigada mais uma vez pela audiência, pelas perguntas e pelas interações. Villegas, Motinho, obrigada mais uma vez aqui pelas contribuições no fechamento. A gente se encontra amanhã, então. Tchau, tchau.
Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.